As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Hoje é dia de greve na função pública. A paralisação, convocada por vários sindicatos, afeta todos os setores do Estado, mas é mais notória ao nível dos estabelecimentos de ensino, dos quais muitos se encontram fechados. A Segurança Social de Tomar estava a funcionar esta manhã, mas tinha a tesouraria encerrada. Nas finanças, o funcionamento processava-se normalmente. No Conselho de Tomar, o setor mais afetado é mesmo o do ensino, com escolas encerradas, nomeadamente o estabelecimento sede do agrupamento Nuno Santa Maria e EB Nuno Álvares Pereira. No agrupamento dos Templários, a escola Jacome Raton, escola sede, está a funcionar, assim como a escola EB de Santaria, embora durante este dia de greve outros estabelecimentos de ensino possam vir a ser afetados, como disse à reportagem da ERTS o diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo.
Já temos a confirmação do encerramento da escola básica do 2º e 3º ciclo Alvin Pais, do encerramento daqui da escola básica também do 2º e 3º ciclo da Santa Iria, da básica do 1º ciclo Infante Dom Henrique. Ainda estamos a proceder a telefonemas para saber se a escola efetivamente encerrar ou não, mas para isso também se vai confirmar a da Templários, portanto deve haver um JI dos Templários. E depois temos muitas escolas do 1º ciclo que atendem muito funcionários, que é o caso de São Pedro, as escolas que têm alguma dimensão, que estão com poucos funcionários e que vamos ver se conseguimos garantir durante o dia o funcionamento na íntegra da escola, porque pode acontecer que a partir do momento que algum funcionário saia, nós tenhamos que tomar a decisão de fechar ainda durante o dia a escola. Estas outras duas que fecharam, principalmente deve ser o motivo principal, não só o número de funcionários, mas também, no caso da Golden Paz, porque não temos as funcionárias da cozinha, o que não permitiria confeccionar as refeições para as crianças, não é? Portanto, não há mesmo possibilidade de funcionar a escola. Portanto, isto é uma greve não só dos assistentes operacionais, assistentes técnicos, mas também dos professores. Portanto, na prática, neste momento, posso dizer que estão 4 escolas e outras a funcionar a meio gás. E, como estamos a ouvir, ainda há aqui a decisão de se fecha ou não fecha uma escola. Portanto, nós até perto das 10h30, 11 horas vamos conseguir saber a totalidade, mas para já é o que posso dizer.
Em relação à sede da escola sede do agrupamento, já comentou como é que as coisas têm estado a processar?
A escola sede do agrupamento está a funcionar, como se pode ver, simplesmente há falhas de alguns não docentes. A nível do funcionamento da escola vai depender das entradas de alguns funcionários no próximo turno, se vão conseguir ao entrar, se vamos ter o número suficiente ou não. Mas à partida somos capazes de funcionar. Já não garanto, é talvez o funcionamento da noite. Porque aí são menos funcionários, basta que um falte e a escola vai ter que encerrar mais cedo. Efetivamente há falta de muitos funcionários nas escolas. É um problema que não é só deste ano, já se arrasta há algum tempo e depois começa a provocar o cansaço daqueles que cá estão e que sentem a falta de outros para trabalhar. E este desgaste, depois quando há este momento de greve, as pessoas acabam por fazer a greve, dando a entender efetivamente que estão descontentes com o que está a acontecer. As condições cada vez são piores nesse aspecto, porque há falta de funcionários e há uma sobrecarga de trabalho para os que cá estão.
A indicação foi avançada à ERTS, por fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária. Estão em aberto todos os cenários que possam justificar a morte de um homem de 41 anos, encontrado enforcado na última quarta-feira numa habitação situada no bairro 1º de Maio, em Tomar. A mesma fonte disse à ERTS ter uma convicção pessoal do que aconteceu, mas o que conta é o inquérito que ainda está em aberto. Importa recordar que a Polícia Judiciária só é chamada a este tipo de ocorrências quando há dúvidas, e essas dúvidas ainda não foram então dissipadas. Recorde-se que o homem foi encontrado ainda com sinais vitais, mas infelizmente, apesar dos esforços, não foi possível reanimá-lo. Era residente do bairro há relativamente pouco tempo, ele que se tinha mudado com a família do acampamento do Flecheiro, precisamente para uma habitação social do município Nabantino.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O juiz do local criminal de Leiria condenou um homem pela prática de um crime de poluição na pena de 160 dias de multa, à razão diária de 6 euros, à qual corresponde prisão subsidiária, pelo tempo correspondente reduzido a 2/3, se não for efetuado o pagamento desta importância. Mais, responsabilizou uma sociedade, com sede em Regueira de Pontes, Leiria, pelo referido ilícito criminal, condenando-a com os mesmos moldes. Os factos remontam ao dia 20 de abril de 2015, precisamente na localidade de Regueira de Pontes. alicerçando-se na acusação deduzida pelo Diabo de Leiria. A sentença deu comprovado que o arguido, como representante legal da sociedade arguida, efetuou uma descarga de efluentes pecuários provenientes da exploração de suinicultura para o sol em declive, que escorreram até à linha de água situada ali próxima afluente do rio Lix. Mais deu como assente que, com as mencionadas descargas, foram contaminados os solos e as linhas de água adjacentes à exploração e do rio Lix, provocando danos substanciais na qualidade da água, tendo este deixado de satisfazer os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.
Rádio F, a primeira a informar.
O Executivo Camarário de Vila de Rei aprovou por maioria o orçamento do município para o ano de 2019, com um aumento de verbas na ordem dos 13,2% em relação ao ano anterior. O orçamento para 2019, que será alvo de apreciação por parte da Assembleia Municipal, é de 8 milhões e 280 mil euros. Com um diversificado leque de obras e aquisições previstas para o ano de 2019, destacam-se as apostas nas vertentes da proteção civil, apoio aos bombeiros voluntários e sapadores florestais, aquisição de equipamentos para a defesa da floresta, educação, aquisição de viaturas para transporte escolar e aquisição de manuais escolares para todos os alunos do agrupamento de escolas, habitação e outros edifícios, nomeadamente com a reabilitação do edifício dos Correios, incluindo projeto, saneamento, reabilitação das etapas de São João do Peso, Milreu e Carrascal, reabilitação da rede de saneamento de água etar da Fundada e proteção do meio ambiente e conservação da natureza com construção do Parque Urbano da Vila, incluindo projetos. Estão ainda previstos no orçamento ações de reflorestação com plantação de medronheiros, castanheiros, carvalhos e outras árvores. Desporto, recreio e lazer estão também previstos, com os passadiços do Penedo Furado, beneficiação do Polidesportivo de Vila de Rei e a respectiva candidatura, indústria, energia, infraestruturas urbanísticas da zona industrial do Soto, já na segunda fase, e turismo, o Parque Turístico de Lazer de Fernandeiros, com beneficiação também das praias fluviais e zonas balneares. A execução de algumas das obras e aquisições previstas está dependente do financiamento proveniente de candidaturas a fundos comunitários ou estatais, sendo que a sua concretização estará dependente da operacionalidade dos diversos programas de financiamento.
Rádio F, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, Tagus, e a Câmara Municipal de Abrantes promovem até domingo a 17ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. A iniciativa decorre no Largo 1º de Maio e conta este ano com 3 dezenas de doceiros a representar as iguarias de 11 distritos portugueses. Como novidades do certame, um licor de especiarias da Índia, que conjuga vários produtos da época dos descobrimentos portugueses, feito por um expositor do Sardual. Também a remeter para um Portugal de outrora, mas com paladares a transpor para o século XVIII, são os doces baseados nas receitas dos antigos conventos de Lisboa. Outra das estreias são os bombons de figo preto, trazidos por uma doceira de Torres Novas, cuja missão tem sido a de preservar a cultura desta variedade de fruto e que tem sido distinguida em vários concursos. Maria do Céu Albuquerque, presidente do município abrantino, refere a importância do evento no desenvolvimento do setor, que valoriza em muito os produtos locais.
Entendemos determinante que possamos cada vez mais afirmar este nosso potencial com base naquilo que é a nossa tradição, como é o caso das tigeladas, como é o caso da palha de Abrantes, que queremos certificar com o vosso apoio, porque é determinante também para ter uma chancela que seja diferenciadora. As broas dos Santos, e estamos no fim de semana antes dos Santos, na realização da feira, e que são tão importantes para todos nós. Mas dizia que se nos importa valorizar a doçaria tradicional, aquilo que é a nossa identidade, também nos importa valorizar os nossos produtos locais, que estão na gente de muitos destes produtos, como é o caso do mel, que aqui deixo uma referência, mas depois temos que saber valorizar aquilo que são as inovações, os produtos diferentes que são criados com base em produtos locais e que fazem as delícias de quem os prova e são um fator distintivo para a nossa economia local. E falo, por exemplo, de produtos diferentes, como são as compotas E, portanto, dizer que é com satisfação que juntamos a inovação à tradição.
A exposição O Palhinhas, História da Palha de Abrantes, que integra trabalhos das escolas do ensino pré-escolar do primeiro ciclo de Abrantes, e a segunda edição Prémio Food Fab Lab, doçaria tradicional, compotas, mel e licores, apenas algumas das duas das muitas realizações que o programa da Feira Nacional de Doçaria Tradicional integra nesta edição. Conceição Pereira, coordenadora local da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, TAGOS, aborda estes e outros aspectos da programação da feira.
Relativamente aos trabalhos escolares, temos os dois agrupamentos do Conselho, são 14 instituições de ensino, representam então 14 de ensino pré-escolar, 12 de primeiro ciclo, são cerca de 1.100 alunos, crianças envolvidas. Estas crianças, portanto, foi feito um trabalho de apresentação do Palhinhas. O Palhinhas foi às escolas, contou a história e, portanto, as crianças já conhecem muito bem a figura do Palhinhas e o trabalho deste ano são então os safos, que normalmente nós pedíamos os santinhos e que ainda era bom que continuássemos a pedir os santinhos, as crianças trazem a figura do Palhinhas no saco dos santinhos e vão estar expostas na feira de Saria. São duas atividades desportivas, é uma caminhada e um passeio do BTT. A caminhada é tal como o ano passado, realiza-se no sábado à noite, e o passeio do BTT no domingo de manhã. Novamente, duas entidades, a Feira do Saria, além desta importância e do envolvimento que tem com os agentes do território, com os parceiros do território, é novamente o POA e o Branquinhos do Pedal. E, portanto, será junto a estas entidades que serão feitas as inscrições, as oficinas de doçaria que serão apresentadas pela EFDRA e pela Escola Luís de Camões de Constância e, portanto, vão trazer produtos tradicionais do nosso território. A animação, temos três espetáculos de animação infantil a decorrer durante o fim de semana, no dia 27 e 28 de outubro. E espetáculos musicais, também temos muita música, muita animação e, portanto, está aqui também. É sobretudo de agentes do nosso território, é sobretudo uma animação, portanto, de pessoas ligadas à música e à animação aqui do território do Conselho de Abrantes.
Neste sábado, realiza-se na Zona Desportiva de Tomar, no Rio Nabão, mais uma prova a contar para o Campeonato Regional de Slalom em Canoagem, uma iniciativa que envolve o Clube Desportivo da Nabância, a Federação de Canoagem e a Associação de Clubes da Bacia do Tejo. Artur Matos, do Clube da Nabância, esteve na Hertz, onde falou da prova, que vai contar com a presença de dezenas de canoístas.
No próximo dia 27, portanto, realiza-se este convívio, mas que de convívio passou a ser um campeonato regional de slalom, de canoagem, que se vai realizar na zona desportiva. Estão inscritos 140 participantes, portanto farão uma passagem, onde contará o de manhã e outra à tarde. Portanto, o slalom é uma vertente olímpica, normalmente que se pratica em pistas com rápidos e com as portas penduradas, em conta o tempo que demora a percorrer, com as penalizações na passagem das portas. Mas, no entanto, para quem fazer rápido, já que começar por alguma parte, e há alguns anos começámos a fazer com brincadeira, e a Federação enquadrou-a como uma promoção a esta modalidade e conseguiu com os clubes que normalmente só era Bessia que participava neste tipo de provas de slalom aqui na zona sul, era tudo só clubes do norte, porque aqui os rios têm pouco caudal. Então enquadrou e passou os clubes aqui da zona da Associação de Clubes da Bacia do Tejo a fazer também o slalom e a promover esta modalidade e tem crescido com bastantes participantes e que tem algum... E que a gente convida as pessoas que quiserem assistir aqui na zona nobre que temos, entre o jardim e a piscina e o estádio, pode ser visto das pontes do estádio, é um momento desportivo, onde tentamos também promover a modalidade, o convívio e a nossa região. A prova tem o apoio da Câmara na logística, tem o apoio dos bombeiros na segurança, tem o apoio do clube do CCD da Câmara com embarcações e na logística, na segurança também dentro de água. e já realizamos há alguns anos, daí a Federação recorrer a este tipo de eventos. Vai estar presente o Presidente da Federação, portanto, a dar todo o apoio a este tipo de iniciativas.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas de Vila de Sardual neste domingo, 28 de outubro. A feira, que se realiza anualmente, traz ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios desta época do ano. Com fortes raízes na história cultural do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre no dia 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres que oriundos da Beira Baixa se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que a feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar de destaque entre as mais importantes feiras realizadas em toda a região norte do Ribatejo. Feira que constituía, na época, uma oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio F, a primeira a informar.
A 8ª edição do Mercadinho dos Santos tem lugar neste domingo, no espaço junto ao Mercado Municipal de Vila de Rei. O evento, organizado e dinamizado pela Rede de Bibliotecas de Vila de Rei, decorre entre as 8 horas e as 12 e pretende ser um espaço de mostra e venda de produtos gastronómicos relacionados com o Dia de Todos os Santos, contando com uma forte participação da comunidade escolar e das IPSS do concelho. Durante a iniciativa vai igualmente ter lugar o concurso Melhor Bolinho, numa ação que pretende premiar os melhores bolos confeccionados para o evento, ao mesmo tempo que se sensibiliza a população para, através da gastronomia, preservar a tradição e identidade cultural. O evento vai contar com animação constante durante toda a manhã, atuações da Orquestra Tradicional da Escola de Música de Vila de Rei, pelas 9 horas, do Grupo de Cantares A Bela Serrana, pelas 10, e do Grupo de Concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, pelas 11:15.
Rádio F, a primeira a informar.
Estão reforçadas as indicações já avançadas pela IERTS. Haverá registro nesta sexta e sábado para uma queda abrupta nas temperaturas máximas, ou seja, em menos de 24 horas. Os termómetros vão cair 10 graus, precisamente de 26 para 16, sendo que as mínimas, adverte o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverão descer a patamares negativos, até mesmo no que ao Conselho de Tomar diz respeito. As mesmas previsões apontam para um quadro de chuva na transição de outubro para novembro.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, José Rogério.
Na passada semana, decorreu no Hotel dos Templais, em Tomara, a 7ª edição do Fórum Internacional de Negócios, organizado pelo NERSAN, uma iniciativa que é das mostras de networking mais importantes e dos encontros internacionais de negócios mais participados que acontecem no país. A edição deste ano reuniu mais de 200 empresários e delegações de 38 países de vários continentes e teve, como habitualmente, características muito pragmáticas, dirigidas ao encontro de empresários e à realização de negócios. Além disso, o Fórum também visou promover a internacionalização de empresas e produtos da nossa região e dar a conhecer as potencialidades do Ribatejo e as suas infraestruturas de acolhimento, quer sejam os centros tecnológicos e parques de negócios, quer sejam os institutos politécnicos e as escolas profissionais que cooperam com as empresas. De facto, graças a estas edições do NERSAN, as empresas participantes viram o seu volume de negócios aumentar 20% e o seu valor acrescentado progredir 40%, enquanto que a região do Ribatejo já cresceu 22% ao nível das exportações nos últimos anos. Assim, sendo inegável a importância destes fóruns para a economia da região, cabe também perguntar o que tem beneficiado Tomara com estas realizações. No âmbito do setor privado, o Conselho Navantino não tem aproveitado bem estas iniciativas, já que, por exemplo, no último semestre foram criadas 40 empresas, mas em contrapartida foram dissolvidas 58 unidades produtivas. Depois, no âmbito do setor público, a situação também não é famosa, pois o nível de investimento em Tomara é cerca de metade do que está a ocorrer noutros concelhos da região e o índice da dívida tomarense é dos mais elevados do distrito. Em conclusão, apesar da relevância destes fóruns do NERSAN nos planos nacional e regional, o tecido empresarial de Tomara não tem potenciado as suas mais-valias, sendo por isso urgente alterar a trajetória da nossa atividade económica de modo a conseguir mais benefícios para a população aqui residente.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.